Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 384, chegando na saideira do Campeonato Brasileiro. Não foi da forma como muitos torcedores esperavam, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi. E a gente está aqui para analisar não só essa última rodada, mas também falar um pouco aí sobre essa situação. Pelo menos a vaga no G4, a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores foi garantida. Eu sou o Jorge Natan, hoje estou aqui junto com Fred Gomes, Sérgio Lobo e também Arthur Mullenberg. Foi campeão, hein? Rapaz, foi campeão no bolão, pelo menos esse título ele levou, mas a gente vai falar disso depois, né, Artuzão? Se você também já quiser tirar essa onda. Hoje vou começar com você, porque Flamengo acabou dando mais uma noite melancólica aí pra torcida nesse ano de 2023. Pelo menos a vaga no G4, a vaga na fase de grupos da Libertadores foi assegurada.
Fala, Natan, fala, Fredão, fala, Serginho, galera que tá ouvindo a gente aqui. Cara, alívio muito grande, né, de ter terminado esse ano. Uma temporada horrorosa e, sei lá, coisas boas. A gente não é Botafogo, a gente não é vice e vamos em frente, compadre. Flamengo é isso. Esse não foi um ano legal, mas estamos todos vivos aqui, conseguimos atravessá-lo. E espero que o Tite tenha tirado todas as conclusões necessárias para dar jeito nessa galera para 2024. Ontem foi um caso seríssimo de, pô, espero que o cara tenha mandado chinelada em todo mundo, porque foi muita, muita falta de disposição. Como você mesmo disse, um jogo se representando a falta de disposição que caracterizou o Flamengo esse ano.
Pois é, o jogo que acabou sendo simbólico, Sérgio Lobo, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Falou, Natan. Sempre bom ter você. É, e uma atuação que pareceu, em determinado momento, aquela de 2020, né? Que o Flamengo acabou sendo... 2021, né? Campeonato Brasileiro de 2020, fevereiro de 21. Que o Flamengo acabou sendo campeão brasileiro naquele campeonato. É, mas em nenhum momento o Flamengo esboçou que poderia vencer aquele jogo contra o São Paulo. Ontem eu achei muito parecido. Em nenhum momento eu achei que o Flamengo teve... Depois que levou o gol, não mostrou nenhuma chance de reagir, né?
Valeu, Natan. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Gente, o Rafael não fez nada ontem. Ele estava assistindo o jogo de dentro de campo, assim como eu estava no sofá da minha casa, entendeu? Então, o goleiro do São Paulo não fez defesa nenhuma durante o jogo. Mas lá no finalzinho, lá do chute do Alan, já foi praticamente quase no final do jogo, né? Mas o Flamengo ontem foi, tipo, cumprir tabela num jogo onde a turma já saberia que estaria de férias hoje, entendeu? Então... jogaram sem querer estar ali, foi o que eu percebi, e isso durante o jogo e principalmente no primeiro tempo incomodou, pelo menos pelo que eu notei, o Tite, porque ele passou boa parte do primeiro tempo conversando com o Kleber Xavier, obviamente, sobre o que estava se passando no jogo, mas o semblante dele estava um semblante incomodado com o que ele estava vendo. Não só em termos de atuação, digamos, individual, parte tática, o que ele percebia conforme o São Paulo também estava atuando, mas deu para perceber que o time e a postura da equipe estavam incomodando o treinador do Flamengo. Então eu acho que aquilo ali, se não teve uma escovada até que o Arthur colocou na abertura dele, mas em algum momento aquela atuação do Flamengo que incomodou o Tite vai chegar, enfim, a diretoria, os jogadores, de alguma forma, porque foi muito ruim, Natan.
Bom, a gente vai falar, o Tite, inclusive, comentou um pouco sobre isso na coletiva, não, me pareceu que ele quis poupar de críticas públicas, né? Ele até falou, isso eu vou falar para a diretoria, não vou falar aqui publicamente. Quero saber do Fred Gomes como é que ele acompanhou esse último jogo aí, trabalhou até tarde aqui na redação, né, Fredão? Tá até com essa carinha de sono aí. Mas olha só, o Tite comenta, fala sobre isso, né? Poupa de críticas, diz que vai começar a analisar 2024, mas essa situação que o Lobo comentou, o Flamengo pareceu muito estar nessa vibe de vamos cumprir tabela, só que tinha um jogo valendo ainda alguma coisa, que era o G4. A sorte, entre aspas, foi que o Inter ajudou lá ao vencer o Botafogo, né?
A minha cara de sono é por causa do jogo mesmo. O jogo eu quase dormi aqui.
Quase dormiu.
A sorte que eu não dormi é porque eu tava fazendo tempo real, mas foi um dos piores jogos que eu vi do Flamengo desde que eu voltei à cobertura. Voltei a cobrir o Flamengo em 2022, né? Final de 2021 ali, depois que perdeu a Libertadores, eu voltei. E aí, cara, que coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Uma letargia, uma falta de disposição. Impressionante como a Arrascaeta jogou mal, né? Assim, quando a Arrascaeta joga mal, foi até a pergunta que o Noel fez, o Thiago Lima. O Tite tem independência do Arrascaeta? Porque quando ele joga mal, a gente vê, contra o Atlético, o Arrascaeta foi péssimo e o Flamengo tomou aquele vareio, mas não foi culpa dele, né? As falhas individuais foram do Mateuzinho, do Ayrton Lucas e do Wesley. E agora esse jogo aí, o Flamengo, pelo amor de Deus, assim, uma coisa de louco. Mas, assim, foi o que vocês falaram, não justificava essa postura. Se o Flamengo joga a Vera, ganhava esse time de São Paulo também, que não fez nada demais. São Paulo foi melhor o tempo inteiro, mas também nada demais, todo desfalcado. E ainda ganhava uma farpela a mais, né? Porque ontem a gente divulgou a premiação. Flamengo deixou de ganhar. Deixa eu até pegar aqui a premiação de novo para pegar minha colinha aqui. Mas daqui a pouco eu passo certinho, mas é numa base de 5 milhões que o Flamengo deixou de ganhar. Mas, porra, cara, assim, muito mal mesmo, assim, fiquei impressionado como exatamente nisso que o Lobinho falou, cara, o Flamengo não chutou em gol, pelo amor de Deus, no final do jogo que o Alan chutou uma bola que o Rafael encaixou, negócio muito, muito ruim mesmo. Aqui eu achei aqui a premiação. O campeão, Palmeiras, levou 47... Não, campeão não dá pra ser. Mas o vice ganhou 45,4 milhões. Flamengo vai levar 40,6 milhões. Ou seja, deixou de ganhar mais 5 milhões, entendeu? Então, porra, jogando a Vera nisso aí... Não tô dizendo que os caras fizeram corpo mole, pelo amor de Deus. Sim. Mas entraram extremamente desconcentrados e deixaram de ganhar uma graninha aí boa.
Esse valor diz respeito, eu acho que é o último terço, né? 30% dos direitos de transmissão que os clubes acordaram sempre em dividir conforme posicionamento, né? Conforme a classificação final do Campeonato Brasileiro. Só vou dar as boas-vindas aqui pra galera que tá ligada na gente ao vivo. Estamos ao vivo no GE, no YouTube, TikTok, Twitch... E convido todo mundo a participar com a gente no chat aqui. Quem tá no YouTube também sai tacando like aí, ó. Dando as boas-vindas quem tá aqui, ó. Marcos Cardoso, Pedro Alcampos, Joaquim Flores, Maurício Manuel, Murilo Almeida, Abra Rones, Everton Freitas, Carlos Antônio e o nosso Noel, que esteve lá no Morumbi, esteve lá em São Paulo, acompanhando, cobrindo essa partida. Ele tá aí no chat mandando as perguntas. Quero te ouvir aí, Artuzão. Flamengo aí teve mais uma atuação, né, no ano de 2023 em que o torcedor se começa a questionar, né? Ah, era só um problema de técnico, é um problema de montagem do elenco, é um problema também de motivação, ou seja lá qual a palavra que você gosta de usar quanto aos jogadores. O fato é, era o Flamengo do Tite, que talvez tenha tido a sua pior atuação desde a chegada do novo treinador. Ontem ficou muito na conta dos jogadores, né? Muitas críticas com relação aos jogadores. Você também pensa dessa forma?
Eu penso, cara, porque eu vi o jogo, né? Aliás, eu vejo o jogo do Flamengo esse ano desde janeiro. E essa falta de disposição não foi uma novidade. Não estreou ontem. Então, o ano todo assim, e é lógico que a gente relaciona isso a um certo fastio de vencer, a uma falta de motivação, a uma falta de renovação no elenco, como a gente vive falando aqui, né? O Guardiola já deu a linha para a gente. A planta é essa, meu amigo. Não dá para ser campeão todo ano se tu manter os mesmos caras. Tem que movimentar. E esse ano a gente extrapolou. Mas ontem o jogo foi muito preguiçoso. Todo mundo sem disposição nenhuma. O único que estava muito afim de ganhar era o Tite. Isso é grave, né? Quando o cara que está lá de fora é o único que está suando a camisa. Teve coisas lindas que eu li ontem nas TLs, né? Durante o Twitter, o cara falando que o Gerson esperando a caipirinha e coisas assim. E é verdade. O jogo foi de sacanagem ontem, cara. O Flamengo não entrou, não podia vencer o jogo em nenhum momento. Por sorte, o Inter fez o seu trabalho e garantiu para a gente o G4, que era a meta oficial do Tite. Finalmente conseguimos, seria vergonhoso não conseguir, mas foi muito pouco empenho. E acho que o Flamengo precisa de um sacode grande, grande naquele departamento de futebol. Eu acho que é só... Sei lá, eu acho que o bagulho vai ter que acontecer alguma coisa, irmão. Senão a gente vai ter um 2024 muito parecido.
É, Marcos...
Ninguém mais aguenta isso não, cara. O torcedor vai se revoltar.
Marcos Braz, que é o comandante do departamento, não vai sair. O Landim já bancou, né? Inclusive chamou ele de parceiraço. Enfim, tem a matéria que o nosso glorioso repórter, grande repórter Fred Gomes, conseguiu aí os áudios, né, do Landim conversando com o conselho, né? Mas, Lobo, sobre...
Assustadores aqueles áudios. Parabéns, Fred, pelo furo, mas, porra, assustadores.
Obrigado, Eu não tenho nada a ver com o conteúdo, eu só consegui isso. O áudio.
Eu sei que não, irmão, mas deu medo.
Malu, ao longo aqui de todo o ano de 2023, esse debate sempre partiu muito da torcida. Ah, os jogadores têm que ser criticados, esses caras estão jogando, entre aspas, de sacanagem. E a gente sempre comenta aqui, pô, será que um profissional entra em campo querendo, desejando perder ou não ligando para isso? Mas o fato é, a postura do time ao longo do ano consegue se transformar em poucos dias. Consegue fazer um grande jogo no domingo, não foi, acho que, 100% o caso contra o Cuiabá. Aí chega na quarta-feira, parece que é outro time. E aí você lembra de todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, né? E as maiores críticas, eu acho, ficaram com relação ao trabalho do Sampaoli, mas também é o Vitor Pereira. Houve jogos desse tipo com todos os treinadores, agora inclusive com o Tite. Alguma coisa tem, né?
Até corroborando um pouquinho que o Artuzão falou, eu... toquei num ponto relacionado ao Everton Ribeiro. Foi uma informação trazida pelo nosso querido amigo, companheiro Eric Faria, que ele citou já na parte final do jogo que o Flamengo está acenando com um ano apenas de contrato para o Everton Ribeiro. Se ele quiser aceitar, ok. Se ele não quiser, o Flamengo não vai renovar por mais tempo com ele. Ele vai ter o mesmo caminho que o Rodrigo Caio vai sair do clube. Então, assim, eu não tô citando o Everton porque foi um exemplo que o Eric deu, mas eu acho que não passa só por jogadores, e eu acho que o Flamengo vai precisar ir muito no mercado, pelo menos de 6 a 7 reforços em diversas posições, seja na defesa, no meio campo, no ataque, enfim, para compor o elenco do ano que vem. Eu acho que o Tite já está meio que vislumbrando e visualizando isso aí para a próxima temporada, mas eu acho que a diretoria deveria ter, o Flamengo no seu escopo do seu departamento de futebol, deveria ter a figura do executivo de futebol, entendeu? Porque eu acho que o executivo de futebol é o principal elo de ligação entre o que se passa em comissão técnica, jogadores e a direção do clube.
Aí que
o
Flamengo não tem.
Então, interrompa quando você quiser, Fredão.
Na teoria tem alguns porque, ali, né?
Não, na teoria não. Na prática, assim, o cargo do Bruno Spindel é diretor executivo de futebol. Embora ele não tenha experiência... Não, que eu acho que você quis dizer, por isso que eu ia te cortar. Que eu acho que você quis dizer que o Flamengo precisaria de um cara que já está no mercado como diretor executivo de futebol. Integrante, por exemplo, daquela ABEX, Associação Brasileira de Executivos.
O Bruno não me passa a ser esse cara.
É, mas assim, o cargo dele... Se você pegar no site do Flamengo, diretor executivo de futebol é o Bruno Spina, entendeu? É em quem eles confiam, entendeu? Como diretor
executivo. Há uma certa nebulosidade sobre como na prática ele atua, o Juan e o próprio Fabinho também, né?
Sim.
Fala aí, Artuzão.
Posso entrar nesse papo aí? Eu acho que eu concordo 100% com o Sérgio Lobo em relação a essa questão do organograma do Flamengo. Eu acho que apesar de a gente ter um vice-presidente de futebol amador, Marcos Braz, a gente precisava ter um executivo sim. E não creio que seja o Bruno essa figura. Porque me parece, pelo que eu entendo do lado de fora, que Bruno Spindel tem funções mais relacionadas a contratos, a coisa de dinheiro.
É operacional, meu.
Cara que opera no dia a dia. Eu queria um cara no Flamengo, eu acho que é esse executivo que a gente precisa, que se sobrepusesse à opinião pessoal do vice-presidente e contratasse, por exemplo, um psicólogo, que contratasse, por exemplo, um diretor de gramado, que contratasse, por exemplo, um cara para ser um cara do vai da merda. Eu acho que tem esses gaps no organograma do Flamengo em que falta talvez um executivo e que o Marcos Braz, pela natureza do seu cargo, por não ser remunerado, por ser também vereador, dividir seu tempo com outras funções cívicas, ele talvez não possa fazer direito. A gente precisa do executivo, sim, e acho que não é o Bruno. Acho que o Bruno tem a função dele mais ligada a contrato, a coisa da grana, é um negociador, né? Experiente, um cara com muita passagem pelo marketing, muito bem sucedido, mas não sei se ele é o cara para operar o dia a dia do Mengão. A gente precisa de muita coisa lá, galera.
O Fred, assim como o Artuzão, né, nosso voz da torcida, a torcida do Flamengo tem artilharia para todo mundo. Tem artilharia para a diretoria, para os treinadores. Acho que o Tite, né, obviamente, tem críticas pontuais. A torcida ainda confia muito no Tite. E também para os jogadores. E a gente está vendo isso se refletir muito depois desse jogo de ontem. Eu acho que o jogo contra o Galo e o jogo contra o Cuiabá, por mais que tenha sido uma derrota, uma vitória, a torcida estava em um clima um pouco mais leve, de repente um clima mais esperançoso, acho que pela até a despedida do Rodrigo e do Felipe Luiz. Mas eu acho que o jogo de ontem, né, tirou do coração rubro-negro, do íntimo rubro-negro, todas as críticas de volta, e foi simbólico como o ano acaba assim, demonstrando todas as fraquezas que o elenco tem, que a diretoria deixou, enfim, que o trabalho conturbado de tantos treinadores ao longo do ano. Por exemplo, aqui, ó, René Paiva, esse Flamengo é uma vergonha, começando pela diretoria. Murilo Almeida, baile, sempre tinha um ou dois jogadores livres para receber a bola no meio. E a galera fazendo muitas e muitas críticas aqui, ó. O Exo 22, já deu para esses medalhões de Flamengo. Faxina geral urgente. Tite, firma o toque, senão você vai ser o próximo. O Gerritsson, grande problema do Flamengo é que tem contas a acertar com o seu passado recente. Eu já ia ler um comentário aqui que não deveria ter sido lido, mas tudo bem. Emerson Júnior. Natan, voz da torcida, Fredão, Lobo, infelizmente temos jogadores como eu sou em casa. Monto o armário e troco o encanamento, porém eu não sei fazer nada disso. A galera tá muito irritada aqui com os jogadores também. E aí, Fred, a gente começa a se questionar. Para que 2024, né, tenha um outro tipo de horizonte, precisa ter uma faxina geral. Mas por onde começar? O Lobo já indicou aqui, não é só os jogadores. Tem a diretoria, o treinador está começando, mas tem que começar por algum lugar. E é difícil imaginar por onde você começa a arrumar a bagunça, né?
Eu não gosto de falar eu acho, né? Porque nego fala, pô, jornalista não pode falar eu acho. Mas aqui como é a opinião, uma das coisas que o Arthur falou, eu acho realmente que já está na hora do Flamengo voltar a ter. Cada um procura o seu e tudo mais. Mas o Flamengo tem que ter um psicólogo, sim. O Flamengo teve, por muito tempo, psicólogos. O Paulo Ribeiro ficou lá 200 anos, um cara super competente. Foi pro Botafogo depois, já teve no Vasco e tal. Aí, em 2019, com o Mister, tinha lá um coach, o Evandro Mota, que é um cara que acompanha há muito tempo, é do futebol há muito tempo. Eu acho que tinha que ter essa figura, por aí. Mas futebol tem que contratar, óbvio que tem que contratar, entendeu? Eu vejo o Everton Ribeiro ainda como um jogador que pode aportar alguma coisa. Mas, assim, acho que você tem que fazer uma conversa com o Everton Ribeiro muito sincera e falar, olha só, Ribeiro, normalmente você vai ser reserva. Acho que o Tite já deixou isso claro para ele. E ver se ele vai aceitar ou se ele quer potencializar a carreira dele como um titular em outro time menos estrelado. Porque como o Everton Ribeiro é craque, em outro time talvez ele seja o dono do time, entendeu?
A interesse do Inter, né?
Um candidato à presidência do Inter manifestou. Falaram em outro momento do Fluminense também. E a gente tem escutado outras coisas, talvez a gente até traga novidade hoje. Mas o que se falava era desse alinhamento para renovação, entendeu? O Bruno Henrique. Bruno Henrique está resolvido. O Bruno Henrique vai ser anunciado até o final do ano. A gente trouxe a notícia há bastante tempo. A questão do Gabigol estava acertada mesmo. Eu não sei agora se mudou alguma coisa de panorama ou não. Eu não quero entrar no que outras pessoas... Tem muita gente especulando. Ah, não, que subiu no telhado. Calma, entendeu? Mas o Flamengo realmente ele tem que replanejar, procurar saber desses jogadores o que eles querem para a próxima temporada, se eles estão em condição mesmo de performar, se eles estão com tesão mesmo, que foi o que o Arthur falou. Tem jogador que, pô, já ganhou tanto que às vezes não consegue entregar o mesmo. Por exemplo, o Arrascaeta jogou mal esses jogos, mas eu não vejo o Arrascaeta nesse grupo. Para mim, o Arrascaeta tem que ficar no Flamengo muito tempo ainda. Uhum. Porque, meu irmão, ele teve muito problema físico esse ano, mas depois que o Fábio Maceredian chegou, ele melhorou fisicamente pra caramba. Não teve mais problema físico, tava jogando pra caramba. O jogo contra o Atlético é uma tragédia. O jogo de ontem é uma tragédia dele, mas os jogos que o Arrascaeta fez no final, cara, o Arrascaeta terminou com mais de 10 assistências e mais de 10 gols na temporada. E isso concentrado nessa reta final. Mas tem que trazer meia, tem que trazer o reserva da Arrascaeta, não tem jeito, tem que trazer. O De La Cruz, sinceramente, pelo que a gente escuta, pelo que a gente apura, dessa vez, mais uma vez, desculpa, torcida, acho que vai. Dessa vez, acho que vai, não posso cravar ainda. Agora, volante. O pessoal fica falando, precisa muito de volante. Cara, eu não sei se precisa tanto. O problema é que deu azar. O Alan se machucou, entendeu? Uhum. O Pulgar é um cara, porra, acima da média. O Thiago Maia que não tá bem, mas, cara, também não é esse jogador que a torcida pinta que é um desastre, o Thiago Maia e tudo mais. Assim, não dá pra você só ter volante vistoso, pô. Não dá só pra ter volante que joga a bola pra cacete, entendeu? Então, acho que é preciso ter esses cães de guarda também. E aí não tem jeito. Lateral esquerda tem que trazer.
Direito.
Direito, com certeza. Direito, com certeza. Isso se o Flamengo não negociar, porque o Flamengo tem uma possibilidade de ganhar uma boa grana com o Wesley, que se valorizou. O Wesley teve essa queda no final de temporada, mas começou muito bem. É, assim, pô, eu já, como eu falei, já acompanho esse moleque desde o final de 2021, foi quando ele fez a estreia no profissional. Vi uns jogos na base, eu gosto bastante dele. Oscila, mas é um cara interessante. Acho que o Flamengo vai ganhar grana com ele. Mas o Mateuzinho, que é um cara que eu sempre elogiei aqui tecnicamente. Mateuzinho apoia, bate falta, batia falta na base, batia pênalti, finaliza. Mas na defesa ele não consegue se acertar defensivamente. Então concordo com o Lobinho. Lateral direito, Flamengo tem que procurar. Lateral esquerdo, com certeza vai procurar. Meia, com certeza vai procurar. E zagueiro, com certeza vai procurar. Entendeu? O pessoal perguntou aí, ah, Fred, fala as novas aí e tudo mais. A gente ainda não tem todos os nomes, mas assim, por exemplo, a questão do Léo Ortiz. A gente tinha escutado a informação, sim, que o Flamengo queria contratar. Num primeiro momento eu não consegui confirmar, mas chegou no Flamengo e Bragantino, ele mesmo falou que tinha interesse. A gente apurou que o Flamengo falou que realmente era o Flamengo respondeu em off, que era um jogador interessante, mas não falou se ia fazer movimento ou não. Acho que existe essa possibilidade, entendeu? Mas é isso, zaga, laterais, não é a opinião do Fred não, que o Flamengo vai atrás. Sim. Zaga, laterais e um meia.
E sobre, só rapidinho, Natan, sobre zaga, Fredão, já me perguntaram também, o Davi fica?
Então, todo direcionamento até pouquíssimo tempo atrás é que ele ficaria. Eu não tenho nada de novidade de saída do Davi Luiz, ele tem a cláusula lá para acionar o dispositivo de renovação automática. Até um setorista lá do GE da Bahia me procurou essa semana, depois vou até dar o nome dele, que ele falou, estamos escutando aqui que o Vitória tem interesse no
Davi Luiz. Onde ele começou, né?
Ah, onde ele começou, exatamente. Mas eu acho, assim, em relação à questão do salário do Davi Luiz, que é muito alto no Flamengo, pelo desejo dele de continuar aqui no Rio de Janeiro, por ele ser considerado uma liderança importante no Flamengo, acho difícil que ele vá pro Vitória agora. Assim, ele tem possibilidade na Arábia Saudita, por exemplo. Ele teve muitas oportunidades no mercado árabe. Mas pelo que a gente tinha apurado até pouco momento, era de sequência do Davi Luiz. O Pablo, por exemplo, é um cara que teve bastante sondagem no meio do ano. Grêmio, Santos, Fluminense e Corinthians, todos esses sondaram, mas o Flamengo não liberou a época. Ele não queria ir embora do Flamengo também, mas é um cara que pode mudar. Tem a saída do Rodrigo Caio, confirma.
Fala, Tuzão, vai lá. Eu sou grato aos zagueiros do Flamengo, fizeram o que puderam, mas a gente tem que ser coerente, né? Se você pegar a nossa zaga de 2019, vamos considerar Rodrigo Caio e Pablo Mari, de lá para cá, meu irmão, a gente só caiu em nível técnico. Nossos zagueiros são B, no máximo. Parabéns aí pro Fabrício Bruno, mais veloz do Brasil. Mas, porra, não consegue fazer uma saída de bola decente, né? Léo Pereira, a mesma coisa. Então, acho que a gente precisava ter uma atenção especial para essa posição. Precisamos de zagueiros bons e que não estejam no final do seu prazo de validade, como foi o caso do Davi Luiz. Sabe, acho que precisa mesmo dar uma investida, parar de ficar achando que está tudo bem. Não está. Nossa zaga é ruim. Olha a quantidade de gol que a gente tomou, galera. Nosso saldo no brasileiro, que é decisivo para a classificação, foi uma merda. Tomamos muito gol, amigo. Muito gol de time ruim. Muito gol de atacante aposentado. Porque a zaga é fraca. É isso. Precisamos ter uma zaga forte. Não dá para ser campeão com a zaga forte. Não adianta comprar só atacante.
Lobo, para a gente, né, meio que fechar esse pacote já olhando para 2024, a gente vai ter um podcast aqui, tá, galera? Mais um podcast ainda esse ano para fazer uma retrospectiva e já olhar um pouco para 2024 também. Mas já que a gente entrou nesse assunto, antes da gente arrematar a classificação do Brasileirão, etc., eu queria só te ouvir sobre o seguinte. Nessa montagem do elenco, ontem a gente pode pegar algumas peças assim que eu acho que não trazem tanta segurança, né? Você vê o Rossi. O Rossi não é uma unanimidade no gol. Por mais que tenha aspectos bons aqui, aspectos
ele deu os moles, hein?
Deu, então, ele se demonstra inseguro.
Primeira do jogo, então. Me lembrou o Hugo em grande fase.
E aí eu acho...
São Paulo.
Contra São Paulo.
Eu acho que a gente... A grande discussão que o Flamengo tem que ter para 2024 tem que mudar o elenco, óbvio, contratar, mandar alguns embora. Mas eu acho que não é apenas contratar nessa mentalidade que sempre foi, eu acho que rolou nos últimos anos. Temos que contratar um reserva para o Bruno Henrique, um reserva para o Arrascaeta, um reserva para o Rodrigo Caio, um reserva para não sei quem. Tem que contratar pra, jogadores para serem titulares.
Eu também acho.
Eu acho que tem que mudar essa espinha dorsal. Ah, precisamos de mais um atacante. Ah, o Pedro não está 100% agradando, o
Gabigol
tá mal.
Esse é o que não tem reserva.
Exatamente.
É outro.
Então traz um atacante para ser titular. Zagueiro, principalmente, não pode. O Fabrício Bruno jogou rapidinho. O Fabrício Bruno jogou muito. O Léo Pereira teve boa temporada. Mas não pode o Flamengo, com o orçamento que tem de 1 bilhão, etc., a zaga titular ao longo do ano ser o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Tem que trazer outro jogador para ser titular. Entendeu? E esses caras serem, de repente, alternativa. Eu acho que tá faltando isso. O Flamengo precisa mudar de espinha dorsal, cortar na carne e trazer, de repente, como foi a janela 19, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, jogadores para serem titulares. Vai lá.
Concordo contigo, eu só acho assim, em relação ao centroavante, eu comentava aqui na redação ontem, eu falei, tá faltando o Flamengo contratar um centroavante há muito tempo. Mas, por outro lado, acho que ainda não é a prioridade pelo seguinte, acho claro. Que dá para você transformar pro ano que vem, efetivar o Bruno Henrique como reserva do Pedro, como centroavante, porque é um cara alto, Sim. Finaliza bem pra caramba e é rápido. O Gabigol, eu acho que você tem que também efetivá-lo como segundo atacante. Acabou o Gabigol centroavante. Não é porque ele tá fazendo pouco gol. Eu acho assim, ele é um cara que rendeu no Santos como segundo atacante. Já rendeu no Flamengo como segundo atacante. É preparar o Gabigol fisicamente para ele poder performar ali. Porque se você pensar ali na ponta direita de ataque, o Luiz Araújo, o Arthur daqui a pouco vai descascar ele, mas tudo bem. O Luiz Araújo é um cara que, pô, tem um drible, tem um chute, tem velocidade, tem luta. Mas o Gabigol, bem fisicamente, tudo bem que o Gabigol não é um exímio marcador e nunca foi. O Gabigol, bem fisicamente, conseguindo fazer uma mínima recomposição, ele é titular por ali, porque ele joga mais bola que o Luiz Araújo, entendeu? E é um ídolo, a torcida gosta, é um fator que traz a torcida pro estádio. Então, eu acho que é isso. Você readaptar algumas peças e outras você tem que comprar. Eu acho, por exemplo, que tem que trazer um centroavante goleador mesmo, aquele cara novizão mesmo. Tem que ter um cara tipo o Cano, e assim, não que o Cano não saiba fazer outras funções. Ele, pô, quem fala que o Cano é pereba não entende nada de futebol. Cano tem muita condição técnica. Um tipo um Verrete desse do Vasco.
Não, eu digo, tem que tirar o status de titular absoluto. Por exemplo, o Gerson. Eu acho que ele fez uma temporada com altos e baixos, mas ele não pode ser considerado titular absoluto do Flamengo hoje. Se precisar trazer um cara que jogue na mesma posição, que vai ser titular, que traga. Eu vejo dessa forma.
É a mesma coisa em relação a Arrascaeta, por exemplo.
Fora o Pulgar, galera. Oi? Fora o Pulgar, quem pode ser considerado titular absoluto?
Não, Arrascaeta.
Pois é, acho que Arrascaeta, né?
É um debate bom, mas eu acho também que...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Arthurzão, eu tenho falado o seguinte, não sei se eu já comentei com o Fredão, não sei se comentei com ele ou com o próprio Eric Faria também. Eu acho assim, olhando a temporada do Flamengo inteira, de cabo a rabo, a gente estava lá no Marrocos, enfim, eu acho o seguinte, eu tiro três jogadores apenas desse grupo do Flamengo, e até que jogaram ontem, que tiveram, digamos, eles tiveram altos e baixos, tá? Aliás, todos tiveram, mas esses, pelo menos, tiveram uma linearidade de atuações, tá? Eles oscilaram pouco, tá? Uhum. Pulgar, Fabrício Bruno.
Concordo.
E o Ayrton Lucas, pra mim.
Também acho, tá?
Na minha opinião, tá? Eu não sei, pode ter outro. O Arrascaeta, pra mim, em um momento da temporada, ele teve muito mal, as contusões também atrapalharam muito. Ele voltou a melhorar agora no final, mas ele, pra mim, ele foi mais de decréscimo do que de acréscimo nesse ano. Mas ele, pra mim, concordo com o Fredão em tudo, eu acho que ele sobra na turma. Agora, por exemplo, vou voltar a falar nele. Em relação ao Arrascaeta, o Flamengo tem que ter um jogador para jogar e incomodar ele para ser titular. Não é para ser reserva dele, não.
Concordo. Sim,
entendeu?
Eu acho que é o caso do De La Cruz.
Exato, mas eu não sei. Mas pois é, ele joga na... Eu acho que aí seria uma composição, né? Porque, enfim, na seleção do Uruguai, quem joga, quem tirou a vaga de titular do Arrascaeta foi o Valverde, que é outra função. Sim. Entendeu? Então eu acho que o Flamengo deveria ir ao mercado, aí eu não sei se daqui, do exterior, enfim, aí com a galera que trabalha lá, para trazer um jogador, se não igual a Arrascaeta, porque é difícil, mas trazer um cara para a função dele que o incomode. Que ele saiba que em algum momento, se esse cara estiver jogando muito bem, ele vai sentar no banco.
O Flamengo podia fazer um mercadinho no Santos, né?
Sem dúvida. Eu
falei isso ontem.
Mas o Alan Patrick, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte: ah, porque tá aqui pertinho, não quiseram, porque olharam só pro mercado lá de fora. Falei, meu Deus, porra, como pelo sempre. Amor de Deus, cara. Entendeu? O cara tá aqui em Porto Alegre, entendeu? A 1h50 aqui do Rio. Vai lá, meu amigo, entendeu? Marcos Leonardo, estou apurrinhando os caras. É momento pra pegar esse moleque aí, botar ele. É ali, meu amigo. Vocês acham que o Marcos Leonardo no Flamengo não vai incomodar o Pedro, gente?
Claro que vai.
Claro que vai. Claro que vai. Mas é claro, claro que vai. Vai. Entendeu? Ah, porque o Vitor esquece o Vitor Roque, já foi vendido. Quem é que tá dando sopa aí? Foi rebaixado agora com o Santos. Não vai ficar. Primeiro capilézinho que pintar na Vila Belmiro, do jeito que eles estão na Pindaíba pro ano que vem, é no Marcos Leonardo. O Flamengo tem que ir em cima, porra. Entendeu? Eu tô aqui conjecturando, porque são jogadores, por exemplo, o Pedro vai ficar incomodado. O Arrascaeta vai ficar incomodado com um cara que chegar ali pra roubar a posição dele. Então tem que ser por aí.
É isso aí, ó. Muita coisa pra gente falar nesse nosso podcast aí, quando a gente for analisar. Eu acho também que o Flamengo tem que fugir do óbvio nas contratações. Tem ido muito nas contratações óbvias aí e nem sempre funciona assim.
Agora, só um parênteses. Nós vamos padecer, podem contar, que eu tô falando aqui, para encontrar lateral direito e lateral esquerdo bom no mercado. Isso aí a gente vai padecer. Porque não tem.
Eu comentei isso com um amigo meu. Falam também sobre lateral.
Liberaram o Rodinei, gente. É. Rodinei. Tá?
É, pois é. Vamos falar sobre isso mais na próxima semana. Depois a gente divulga pra galera aí que dia que a gente vai comentar. Só trazer mais uns comentários aqui, ó. Gabriel Bressan, Mateuzinho não serve mais para o Flamengo. Ele também critica aqui o Thiago Maia. O Camilo CRF diz: centroavante que jogue para o time também precisa. Ricardo Rocha, tem que ter uma demandada no Fla urgente. Moisés Gurgel mandando um abraço pro Fred Gomes, ele que é lá de Frutuoso, no Rio Grande do Norte.
Um outro pra ele aí, valeu Moisés, tamo junto.
O Jair Tolima cita aqui o Pete Martínez, enfim, a galera dando aqui.
Pô, esse Pete Martínez, maluco. Isso aí é desde a época que eu cobri o Flamengo a primeira vez aqui no GE. Pete Martínez, o Flamengo, esquece, galera, esquece.
Que idade essa criança?
Porra, meu irmão, pelo amor de Deus.
O Ricardo Rocha aqui, ó. São Paulo, já sabemos que seus times levariam gols. E o Gleison curtindo: a linha de defesa do Flamengo tem que ser trocada. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Essa frase aí. Acho que é até o Tite.
Pitch, eu só conheço aquela: eu vou equalizar você. Aquela Pitch eu conheço.
Ó, o Flamengo termina na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, Arthurzão. Vamos lá, que a gente só tem mais 15 minutinhos aqui. Flamengo termina na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 66 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro. O Grêmio fica com 68 em segundo, o Palmeiras campeão com 70. E o Flamengo termina no G4 à frente do Botafogo, que ficou com 64, e o Bragantino com 62. A pontuação é até maior do que a do ano passado, mas eu acho que o Brasileirão do ano passado não serve muito de parâmetro pela reta final, ali depois do pós-Copa do Brasil, Copa Libertadores. Tirando isso, é a pior colocação do Flamengo lá desde antes de 2017, né? No ano passado ficou em quinto, mas 2017 havia, antes dessa época de 2019, havia tido um desempenho que também não agradou tanto, acabou ficando na sexta colocação, aquele jogo famoso que comemora a sexta colocação. Mas, Arthurzão, o fato é, Flamengo termina o campeonato depois de disputar o título pontualmente, chegou a ser líder por alguns minutos durante o jogo ali do Palmeiras e Fortaleza, enfim. Mas o fato é que o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro de fato há 3 anos, né? 2021 não foi líder em rodada alguma, 2022 a mesma coisa, e 2023 também não chegou a liderar. O campeonato termina com o Flamengo quase fora do G4 ali, né? A pontuação que não agrada tanto. Tá faltando alguma coisa para que esse elenco, para que esse orçamento faça diferença no campeonato, onde o orçamento e onde o elenco faz diferença, né? Estranha muito com que o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, não consiga ter disputado o título efetivamente durante 3 temporadas. Por quê? Em 2021.
Mas só... é ainda o melhor elenco do Brasil?
Então, aí 2021 disputou ali, vamos chegar, nunca chegou, 2022 a mesma coisa, e 2023, por mais que tenha chegado ali, contou com a pipocada histórica do Botafogo, mas também não liderou em momento algum. O que tá faltando? Não é mais o melhor elenco do Brasil?
Cara, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é uma distinção entre melhor elenco e elenco mais caro do Brasil. São duas coisas diferentes.
É isso.
E a gente, durante muito tempo, foi a mesma coisa. O Flamengo tinha um elenco mais caro e era o melhor. Hoje não é mais assim. A gente fica muito preso nesses dogmas, mas o Flamengo não tem o melhor elenco. Isso ficou claro, evidente, já desde o ano passado. A gente tem deficiências seríssimas que vêm desde 19, que nunca foram sanadas por sorte, por talento, pelo momento bom que o Flamengo viveu. E a gente precisa usar esse dinheiro, que a gente é tão bom em ganhar dinheiro, a nosso favor. Mas é aquele lance, galera, entre o departamento financeiro, o cofre do departamento financeiro e o gramado, tem uma distância. Essa distância é ocupada por vários profissionais, ou às vezes amadores. São esses caras que fazem a diferença. Não adianta ganhar bilhão e não saber gastar. O Flamengo tinha condições de ter feito melhores contratações e não fez. Eu acho que a gente agora precisa ter um choque de gestão lá no futebol do Flamengo. Infelizmente, pelos áudios assustadores que o Fred botou na roda do Landim, talvez pouca coisa mude, né? Mas a gente sabe que é por ali. A gente já identificou o ponto onde precisa ser trabalhado. É como gastar esse dinheiro melhor. Como usar essa potência financeira a favor do Flamengo. Eu espero que isso aconteça em breve. Em 2024 está batendo na porta. É um ano político importante para o Landim. Ele certamente tem pretensões de colocar o seu sucessor, de transformar o Flamengo numa SAF, sei lá o quê, para não largar o osso. E eu compreendo perfeitamente não querer largar o osso, porque aquela cana é muito doce mesmo. Quem pega não quer largar, mas para isso o Flamengo precisa ter um time mais efetivo, precisa gastar melhor, precisa realmente qualificar o elenco para ser o melhor do Brasil, que hoje em dia não é mais. Isso é lenda. Para ser o melhor do Brasil, tem que gastar melhor o dinheiro. É isso.
Fred e Lobo, né? Antes da gente entrar na nossa reta final. O Tite na coletiva é perguntado sobre isso tudo, né? Inclusive, ele não promete títulos para o torcedor. E ele diz assim, não quero prometer título porque seria só um carinho, mas eu prometo trabalho. Mas o Tite vai ser cobrado, não dá para garantir que os títulos venham em 2024, mas que o Flamengo pelo menos dispute todos eles. O Flamengo esse ano disputou 7 títulos, não acabou não ganhando nenhum, mas por exemplo, na Copa Libertadores parou nas oitavas, então não disputou o título de fato. E no Campeonato Brasileiro, volto a dizer, houve essa questão, essa reviravolta na reta final, chegou a disputar a liderança, mas por muito tempo o Flamengo estava fora da briga virtualmente. Eu acho que o Tite, pelo menos, não existe a obrigação de ser campeão, mas a obrigação de disputar os títulos de fato, né?
Não, sem dúvida. O Flamengo tem que disputar tudo que ele for entrar em campo no ano que vem. Libertadores, enfim. Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse ano que vem vai ser basicamente isso, que não vai ter Recopa, né? Nem a Brasileira, exatamente. Nem a Supercopa do Brasil, nem a Brasileira, enfim, nem a Sul-Americana. Agora, uma outra questão que o Arthurzão está até falando, a gente estava brincando ontem à noite depois do jogo, o Flamengo esse ano teve mais sorte do que juízo. E de 19 para cá, eu acho que o Flamengo teve muito, por conta de vários erros, inclusive de composição de elenco, o Flamengo teve muito reacerto no curso, entendeu? Vou dar um exemplo, principalmente do ano passado. A coisa não estava nada boa, o Dorival Júnior assume. Aí o que aconteceu? Que não acontecia antes da chegada dele. Foi uma notícia ruim que o Bruno Henrique sai machucado. Há aquele acerto, né? Que ele reacerta o time com o Gabriel e o Pedro. Ele efetiva o Rodinei na lateral direita. O Flamengo bate campeão da Copa do Brasil. Vai para a final da Libertadores. Mas aí já não estava jogando bem. Que o último bom jogo foi aquele jogo contra o Vélez Sarsfield lá na Argentina. Que foi 4-0 lá. Mas já não estava jogando bem. E aí o que acontece? Esse ano voltou a ter todos os problemas de novo. Só que esse curso e a sorte não estavam do lado do Flamengo. Isso Verdade. Não foi corrigido. Ano passado ainda teve essa correção de curso, mas esse ano não teve.
Quase teve aí no final, né?
Quase, mas, né? Aí você tem que contar com a sorte também.
Muita sorte,
ali,
né?
Mas, porra, tem uma hora que... Amigão, olha só, eu sou a sorte aqui, porra. Faz o negócio aí direitinho, que, porra, eu todo ano tô te dando ajuda aqui. Porra, tem ano que eu não vou também te abraçar mais, então, porra.
Isso que o Serginho tá falando é importante. Que a gente às vezes esquece, galera, que é muito difícil para qualquer time do mundo, com dinheiro, sem dinheiro, com elenco, sem elenco, aguentar uma escolha de técnico errada. E o Flamengo penou com duas escolhas de técnico Sim. muito desastrosas. Isso aí, cara, não tem como. Realmente, porra, Sampaoli e o outro maluco lá que trouxeram do Corinthians, que eu não quero nem falar
Pereira.
O nome daquilo ali. É o Sinteto Gelado, mochila de criança, eu não quero falar o nome dele. É, cara, isso aí destrói qualquer elenco, qualquer temporada. O Flamengo ter chegado vivo aí a quarto lugar do brasileiro é até uma façanha. Que era para ter terra arrasada, é. Só isso que eu acho.
Eu acho que demorou a ver. A
gente neutralizou, né?
É, eu acho que.
Pelo menos isso não vai acontecer.
Acho que a última correção de rota que de repente demorou a ser feita, né, com o São Paulo. Mas quero ouvir o Fred Gomes. Acho que tá cansado hoje, né, Fred?
Tô não, cara. Não, não, pode falar.
Vamos lá, não.
Mas
quero
ouvir
te...
sobre o quê?
Quero
sobre
te...
os técnicos aí?
Quero... Não, quero te ouvir sobre 2024, né? E sobre a coletiva do Tite também, se você quiser comentar. Algumas perguntas aí que ele deu aquela ensaboada, algumas ele indicou uma coisa ou outra, mas. Ele não quis prometer títulos. De fato, é complicado prometer título, mas eu acho que ele sabe da obrigação que tem de disputar todos, né?
Mas eu achei bacana essa declaração, que ele falou que é demagogia. Não vou prometer título. E é demagogia mesmo, cara. Como é que Sim. você vai... Tu vai pegar uma torcida ferida que nem ontem, que viu aquele jogo... Pô, cara, que é... aquilo ali é desalentador. Você fica... Meu irmão, você olha pro negócio daquele e fala... Pô, que sacanagem, né, meu irmão? Te para aqui pra assistir isso. Porra, pensando...
Deixa o torcedor de mãos atadas, né?
Pô, pensando que o Flamengo vai ganhar um joguinho. O Flamengo já tem essa história de freguesia com o São Paulo. Time grande, você quer ganhar, cara. Você quer ganhar de todos os times grandes. E aí, porra, o São Paulo já é um time que incomoda o Flamengo. São Paulo não jogando... Pô, o gol do São Paulo, a liberdade do São Paulo no gol, cara.
Espaço, distância da marcação, ninguém apertando.
Pelo amor de Deus, cara. Inacreditável. Então... eu acho que ele foi bem nessa declaração. Acho que nas outras, de fato, ele ensabou que ele é um cara que sabe conduzir bem uma coletiva, entendeu? Acho que ele só foi mal quando disse que o Flamengo melhorou no segundo tempo. Melhorou nada.
Isso melhorou nada. Que,
pelo amor de Deus. Segundo tempo
foi
um pouco melhor do que o um dos piores Flamengos de 2023.
Ele passou uns paninhos
claro,
ali, né?
Claro, mas é isso. Ele falou, olha, eu tenho que trazer para o debate a dificuldade dos adversários que o Flamengo pegou, a G7 e tal, tudo. Mas, por exemplo, o Flamengo perdeu para o Santos, cara. O Santos foi rebaixado. A forma que o Flamengo perde para o Santos... E aquele negócio, a expulsão do Gerson, todo mundo pode falar, foi injusta. Pode ser, mas ele não pode entrar daquele jeito, forte, entendeu? Porra, largando o cotovelo no cara. Flamengo perdeu pro Grêmio um jogo controlado.
Empatou com o América Mineiro no Maracanã.
Pois é, então o Flamengo não merecia ser campeão, a verdade é essa, assim. O Flamengo não merecia ser campeão pelo trabalho que a diretoria fez nessa temporada, entendeu? Contratou pouco, mexeu na hora errada, já, e podem dizer que eu sei que já que Letícia, outros aqui já falaram, acho que não sei se o Arthur também, que não era, que poderia tirar o Dorival. Eu acho que não tinha que tirar o Dorival de jeito nenhum. Sei que é chato voltar nessa questão agora, mas errou de tirar o Dorival
em novembro.
Ganhou
de novo do Flamengo agora.
Ganhou de novo do Flamengo. E aí você traz um treinador que tinha um péssimo ambiente no Corinthians. Péssimo ambiente no Corinthians. O Flamengo, os jogadores do Flamengo se informaram com os jogadores do Corinthians. Aí o cara vem pro Flamengo, muda a característica dele, resolve virar paizão, leva os caras no lero, mas não leva pro campo. Uhum. Flamengo tem cada atuação tenebrosa no campo. Quando o Flamengo perde o Mundial, entre aspas, assim, ganhar do Real Madrid seria muito difícil. Mas quando o Flamengo sai vaiado do Rio de Janeiro contra o Boa Vista. Sim. O Flamengo faz um jogo sofrível. Ah, beleza. Era uma mescla. Mas o Flamengo faz um jogo terrível. A gente já tava lá no Marrocos, a gente assistiu no celularzinho lá e já tava tarde pra cacete. Acho que foi no segundo dia que a gente chegou.
2 horas da manhã.
Meu irmão, pra dormir também foi um convite
ao sono.
Maravilhoso. Cara, então, fazem essas mudanças todas, assim, erradas no início do ano, aí trazem um treinador que, porra, também não vou ser aqui casuísta, oportunista de falar que eu era contra o São Paulo. Quando trouxe o São Paulo, eu falei, eu pensei mesmo... Não, tem que ser justo. Tem que ser que nem o Felipe Luiz. Eu falei, o Felipe Luiz achou que o Flamengo ia ser campeão com 110 pontos com o São Paulo. Eu pensei a mesma coisa. Falei, Flamengo não perde mais a posse de bola, tudo mais...
Todo mundo.
O cara...
É difícil achar alguém que criticou ali quando foi contratado
São Paulo. A contratação
do
São Paulo. Também acho que ninguém pensou que daria errado. Aí o cara é um péssimo gestor de grupo. O cara dá um soco na cara do jogador dele. E o Flamengo não manda embora o treinador. Assim, eu acho assim, beleza. Você poderia demitir o Pablo Fernandes. Esperar uma posição de líder do São Paulo. Quando ele faz aquela postagem e coloca... Pablo Fernandes e Pedro no mesmo balaio, no mesmo patamar, ó, valeu Sampaoli, tchau, entendeu? Trazia um treinador, não ia ser o Tite, o Flamengo pelo menos deu essa sorte de ter o Tite, mas perdeu a Copa do Brasil porque manteve o Sampaoli.
Olha só, a gente precisa encerrar
rapidinho. Rapidinho, sobre o Dorival. 4 jogos contra o Flamengo ele não perdeu. 2 empates e 2 vitórias do São Paulo. Bem uma aqui, uma lá. Né? É isso.
Não, foi o castigo merecido.
Ó, antes do destaque final, só vamos aqui dar os parabéns para Arthur Mullenberg, campeão do bolão. Opa, do GE Flamengo.
Campeão do bolão.
Eu tô te passando, rapaz, a faixa, hein, que eu fui campeão ano passado, para você tá agora a faixa aí de campeão. É a única coisa que você ganhou esse ano, né, Arthur? Infelizmente, mas...
É isso, campeão que ele campeão botou aí.
Campeão do bolão.
O Arthur ficou com...
A taça importante, né? Que a gente ganhou bonito em 2009.
Completou 14 anos ontem.
98 pontos, hein, Arthur? E o Fredão ficou com 96 em segundo, Letícia em terceiro, eu em quarto com 90, Noel em quinto e o Caê na zona de rebaixamento. Arthur, já vou então...
Honra disputar isso aí.
Já vou passar a bola, obrigado, então, pro teu destaque final aí, pra você fazer o teu destaque. A gente ainda volta esse ano pra fazer esse apanhadão aí, fazer essa retrospectiva. Não vai ser uma retrospectiva feliz, né? Mas estaremos aqui pra isso. Teu destaque final, meu amigo.
Galera, primeiro um abraço pra vocês todos, Natan, o Lobão aí que tá com a gente, e o Fredão, galera do backstage, galera que tá assistindo, muito obrigado. Foi o ano todo aturando a gente aqui, eu falei besteira pra caramba, perdão. E assim, eu sou assim mesmo, mas tudo certo. Meu destaque final, mais uma vez, sem menor criatividade, torcida do Flamengo, entidade beneficente, sem fins lucrativos, que só quer o bem do Mengão. Vocês são o sangue, o coração, a energia, tudo que esse time tem, cara. É o maior... Vocês não são o maior patrimônio do Flamengo, vocês são o único. Torcida do Flamengo, incrível, mais uma vez, num ano de merda, num ano difícil que não ganhamos nada, mas a torcida lá, meu irmão, até no Morumbi, aguentando esses malas, tentando apoiar, fazer o time ir pra frente. Vocês são um orgulho, é uma honra fazer parte dessa mesma legião. Muito obrigado por tudo, torcida do Flamengo. E obrigado a vocês também, galera, aí do nosso querido GE.com, GE Flamengo.
Boa, valeu, Artuzão. Ó, o Emerson Ferreira diz aqui, ó, onde voz da torcida vai pagar o churrasco do bolão? O Juliano Vieira sugere churrasco do Chico pra comemorar. Um abraço pro Romário, pro Chico, melhor churrasco aí do Meia. Tem que comemorar, hein, Artuzão? Comemorar
Chico esse... Churrasco. Chico churrasco, tá marcado. Vamos amassar a excursão pro Meia aí, pô.
Isso aí. Sérgio Lobo, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Ó,
um prazer.
O campista igual o Caê até disse aqui, ó, voto no Lobo para diretor executivo.
Ah, valeu, garoto.
Mas enfim, teu destaque final, meu amigo, as portas estão sempre abertas para você.
Obrigado, Natan. Um abraço para você. Artuzão de novo, Fredão, tamo junto aí sempre. Bom, a gente viu aí esse Flamengo modorrento, aí serve como alento. Dia 28 é o jogo do Zico, né? A gente sabe que é aquela lentidão, mas pelo menos tem, né? A gente vai poder rir um pouquinho, aplaudir um pouquinho, né? Dar aquela exopilada, né? Na memória e tudo. Então, fica aí esse aviso aí pra galera. Parece, eu não sei, acho que o site até deve divulgar, que a venda de ingressos vai começar hoje ou até amanhã. Então, já é aí um, pra quem quiser ir lá, dia 28, só não lembro agora o horário.
É 27,
eu acho...
não, Lubi?
É 27 ou 28, eu acho que é 28. Dá uma olhada.
Vamos
aí.
Vamos jogar aqui no e-mail aqui, ó.
Eu tenho quase certeza que é dia 28 à noite. Acho que é 8 da noite, 8 e meia.
Vamos ver. É, 19ª edição do Jogo das Estrelas, 27.
Então, desculpa. Nada. Corrigindo aqui. Não, 27 de dezembro, então, o jogo do Zico lá no Maraca. Fechando aí, praticamente fecha a temporada, né, do futebol. E serve como alento pra essa galera tão doída, tão sofrida, que foi a do Flamengo esse ano.
A galera vai lá, canta música do Flamengo. Né,
pelo... Zico, mais
pois é, né? Pô.
Fredão, teu destaque final aqui, ó, o Whipper Wolf disse, Fredão, dá um furo aí pra nós, furo vai vir nas próximas semanas, certamente, pra galera aí que tá começando a entrar de férias, jogadores, etc. Pros setoristas, dezembro nunca é mês de muito descanso, né, tem que tá muito apurado aí, principalmente em contratação, e agora com o um ano desse aí, a demanda, a galera vai te perturbar muito mais. Vai vir o De La Cruz, vai vir o Pitch Martinez.
Não, Pitch Martinez não, pô. Pitch Martinez, bota lá, quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Tem a discografia dela aí no Spotify, entendeu? Mas aqui, falando sobre o De La Cruz, o Tripa Seca pediu, o Tripa é o louco do Jefosa aqui, gente boa pra caramba, tá sempre aqui com a foto do seu Madruga. Manda aí, tá sempre aqui, ó, tripa seca. Fala do De La Cruz.
Era o bandido, era o bandido Cruz, do Chapolin, por isso que a imagem é do seu Madruga.
Ah, é, eu não sabia, é pô. Aí tá que ele manda, ele falou já, fala do De La Cruz, Fred, fala mil vezes. Ô, tripa, a parada é o seguinte, já tô falando, rapaz, para de mandar essa mensagem. Olha só, ô, tripa, o negócio é o seguinte, Flamengo realmente tá admitindo pagar o De La Cruz à vista, tá? O problema, assim, o Marcos Braz deu várias entrevistas no meio do ano falando, ó, os caras sentaram em cima da multa, sentaram em cima da multa, e o De La Cruz já deixou claro pros seus pares que quer jogar no Flamengo, sim. Como eu falei, não gosto de usar o acho, mas como não assinou o contrato, como não chegou-se a um acordo ainda, eu vou usar o acho ainda. Acho que dessa vez vai. Realmente, o Flamengo vai bem forte pro De La Cruz. Se vocês repararem na entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele deixa ali, ah, pô, que os jogadores da geração de 2019 têm uma cobrança maior, eles não podem errar, ano que vem chega o De La Cruz aqui, erra, ele falou o nome do De La Cruz, entendeu? Isso não quer dizer PN, mas assim, ele deu uma dica aí, o Flamengo tá firme nele. E como eu falei, outros jogadores, daqui a pouco a gente vai subir a tradicional nota de contratações que a gente deixa pinada lá, fixada na home do Flamengo. A gente vai citar que o Flamengo vai procurar um lateral esquerdo, como eu falei mais cedo, não sei se o Tripa estava aqui mais cedo. Lateral esquerdo. Acho que o Lobinho vai acertar também. Por que eu falo acho mais uma vez? Lateral direito ainda não tem uma definição se o Flamengo vai forte ou não no lateral direito. Uhum. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar, principalmente se o Wesley foi vendido. O que mais? Meia, que assim, o De La Cruz você pode tratar como meia, ele faz a posição de camisa 8, mas ele faz a 10 também, faz pontas e tudo mais, é um cara super polivalente, que é o que eles querem pro Flamengo mesmo. E o zagueiro, o Léo Ortiz, o Flamengo tem interesse, mas há outros zagueiros prospectados, mapeados, que o Flamengo procurará ainda. Então um abraço pra rapaziada aí, ó, tripa, ó. Tu pediu, eu falei, meu irmão. O Abraones é do rock. Pedro Abraones tá sempre com a gente. Botou aqui, Pete Martinez. Não sei com quantos anos o Pete Martinez tá. Enfim, aí o Juliano Vieira tá sempre com a gente também, de Cuiabá. Claudinho, Renato Augusto e Neymar. Porra, Neymar, meu irmão. Neymar tá machucado toda hora, meu irmão. Pô, Neymar, porra. Agora, Claudinho, o Flamengo sempre quer, né? Pois eu sei que tu vai mandar
um caralho,
eu sei. E o Renato Augusto talvez não continue lá. Eu, sinceramente, Renato Augusto tá devagar. Torcida do Corinthians estava querendo pegar ele. Mas eu acho uma boa pra ter no banco. Isso, eu não com acho, a qualidade, não. Eu acho que com o banco não tem. Faz. Mas enfim, tem que pagar baixo.
Eu já disse isso aqui outra vez.
Real Madrid, o que vocês acham?
Quem? O Kroos?
Tony Kroos. Eu acho que o Flamengo tem que trazer jogadores pra ser titulares.
É isso.
Mais jogadores também, alguns... Nota 7.
Tem que ter jogador nota 6. Tem que ter. Exatamente. Tem que ter os caras que estão com fome.
Um cara que acabou com o campeonato aí, as últimas semanas, Zé Rafael. É um cara que era um jogador sempre, sim, nota 6, no nota Bahia, 7. Tá, uh-huh. E aí tá jogando muito no Palmeiras. Tem que ter esse jogador.
Pois é, o Palmeiras achou assim. O Rafael Veiga era um jogador
da Atlético Paranaense. Aqui não é Palmeiras, não, mas você compara o Palmeiras com o Flamengo. O Flamengo ainda é melhor elenco e talvez melhor time, mas o Palmeiras compensa.
Não,
o
Flamengo não é melhor elenco. Não é.
Não, do que o Palmeiras, desculpa, talvez.
Ah, sim.
Eles comparam o Palmeiras. Compensa na tática do Abel e nos corrones, no huevos, que isso o Flamengo não tem.
Sim.
Tá? Esse, vários. Vários.
Que não é convocado na data FIFA, galera. Tem que ter essa manha.
Tem isso também.
É uma boa.
Esperão, na hora da vai todo mundo embora.
Mas enfim, vamos encerrar aqui antes que a gente leve aí o expor da galera que tá no backstage aí, ó. Esqueci quem tá no backstage agora, mas
enfim. Alô, backstage.
Bruno Mesquita, Bruno Isabela. Mesquita. Maurício Mota,
valeu,
a galera
Isabela,
tá aí
valeu,
com a gente.
Valeu, mano.
Deixar um abraço também aqui pra Gustavo Barreto, mandou um abraço pra todo mundo aí que participa do GE Flamengo, que ele tá sempre com a gente
aí,
no Spotify.
Sai uma parada só
primeira
que
vez ao vivo.
Hoje não teve botafoguense fazendo onda aqui, né? Todo ele, porque eles ainda tinham esperança que eu passar o Flamengo. Você via aqui, mas o Flamengo... Não
tem
sei
o botafoguense falando no teu ouvido aí.
Tem, no meu não veio.
Só deu uma reclamada. Um abraço pro nosso Bruno aqui.
Um abraço.
Mas enfim, galera... Obrigado pela audiência de todo mundo aí, mais uma vez, mais um GE Flamengo. Lembrando que a gente não tá encerrando o ano por aqui não, tá? A gente volta esse ano ainda para fazer esse apanhadão aí de 2023. E eu até apareci na tela aqui duas vezes. Mas olha só. A gente volta em 2023 ainda para falar de 2024. Em 2024 estamos firmes e fortes aqui nesse podcast. Agradecendo mais uma vez Fred Gomes, Sérgio Lobo, Arthur Mullenberg, todo mundo que nos acompanhou ao vivo ou nos aplicativos de áudio. Tamo junto, aí semana que vem a gente tá de volta, depois a gente avisa o dia pra vocês. Um abraço e até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Petkovic pra falta, cobrança! Gol!
rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.